Muito bom dia, senhoras deputadas e senhores deputados. Estamos já em condições de dar início aos trabalhos desta audição ao Sr. Secretário de Estado dos Assuntos Fiscais no âmbito da apreciação da proposta de lei número 178/13 do Governo, Código do Imposto sobre o Rendimento das Pessoas Coletivas em matéria de imparidades das instituições de crédito e de outras instituições financeiras. Eu cumprimento o Sr. Secretário de Estado e a equipa que o acompanha. Lamento este atraso. Estivemos efetivamente a reunir quórum, porque há muitas audições que estão a decorrer noutras comissões e, portanto, os deputados têm que se dividir pelas várias comissões. E vamos desde já dar início aos trabalhos, uma primeira ronda de 5 minutos consecutiva por cada um dos grupos parlamentares, com resposta conjunta, e depois uma segunda ronda, se eu houver, de 3 minutos por cada grupo parlamentar, também com resposta conjunta. Para uma intervenção pelo grupo parlamentar do PSD, tem a palavra a Sra. Deputada Inês Domingos, por favor.
Muito obrigada, Sra. Presidente, Sr. Secretário de Estado, cumprimento o Sr. Secretário de Estado e toda a equipa que o acompanha. Nós já tivemos a oportunidade de debater um pouco este diploma em plenário e gostaria, em primeiro lugar, de reforçar a posição do PSD sobre relativamente ao projeto, nomeadamente no que diz respeito ao longo prazo, em que nos parece que hoje em dia, dada a aproximação, enfim, dada as alterações que houve às regras contabilísticas e também regras fiscais, parece-nos que hoje faz todo o sentido alterar o que tem havido em Portugal até recentemente, a situação de haver uma contabilização diferente conforme usamos o regime contabilístico ou regime fiscal, e hoje em dia parece-nos que faz todo o sentido, face às alterações que têm havido até a nível internacional, que haja uma aproximação desses dois tratamentos, das imparidades. Mas para passar aqui ao dia, portanto, no que diz respeito à proposta, digamos, deste projeto para o longo prazo, à solução, digamos, definitiva, o PSD concorda com esta solução definitiva e temos algumas questões sobre o processo que nos levará até à solução definitiva a partir de 2024. Em primeiro lugar, gostaria de lhe perguntar se tem uma estimativa do impacto fiscal durante o período de adaptação e se fizeram algum pedido à autoridade tributária sobre este impacto ou o impacto de eventuais regimes alternativos que pudessem ter considerados. Na audição aqui da diretora da Autoridade Tributária, na qual eu não estava presente, de facto, ficou pouco claro para mim que tenham feito um pedido à Autoridade Tributária. Eu depois vi a audição, o vídeo da audição, mas ficou para mim pouco claro se tinham feito algum pedido ou a qualquer outra entidade para perceber o efeito fiscal destes regimes ou regimes alternativos. E, portanto, gostava de perguntar se fizeram ou se tem o próprio Governo, se tem alguma estimativa. E depois temos uma outra pergunta que surgiu durante o decurso destas audições, que tem a ver com, quem falou nisto inicialmente foi a Associação Portuguesa de Bancos, que falou sobre a eventualidade de alargar este regime à situação dos benefícios pós-emprego ou a longo prazo dos empregados. Foi uma situação que eles puseram e, de facto, na lei de 2014, este regime estava, enfim, esta situação estava prevista no regime de 2014. E, portanto, a pergunta que eu gostava de fazer é se têm alguma ideia da estimativa do impacto fiscal também se alargasse estas alterações a essa situação que refere à Associação Portuguesa de Bancos. E, por fim, e eu sei que o Sr. Secretário de Estado está aqui para falar apenas do projeto do Governo, mas já agora aproveito para perguntar se fez alguma como o projeto, digamos, do Bloco de Esquerda, trata de uma questão que, de facto, a proposta de lei do Governo não trata, que é os ativos, os DTAs que neste momento estão elegíveis e portanto estão cobertos pela legislação 2014, gostava de saber qual é a sua opinião em termos de impacto fiscal da proposta do Bloco que cria uma prestação patrimonial sobre esses ativos. Não sei, gostava de saber qual é a opinião e de facto se isso criaria Enfim, em termos de impacto fiscal, se faria sentido, se criaria uma receita, a proposta do Bloco é mais no sentido de um incentivo ou um desincentivo à utilização destes DTAs, mas de qualquer forma gostaria de saber se na vossa perspectiva tinha algum impacto fiscal. Muito obrigada.
Muito obrigada, Sra. Deputada. Para uma intervenção tem a palavra o Sr. Deputado Fernando Rocha Andrade, por favor.
Muito obrigado, Sra. Presidente. Queria cumprimentar o Sr. Secretário de Estado e talvez começar por fazer um pequeno enquadramento da nossa posição sobre esta proposta. O princípio que subjaz à proposta parece-nos o princípio correto, que é o princípio da equiparação entre o registro contabilístico e o registro fiscal dos custos e perdas. Parece um princípio correto porque é precisamente do afastamento entre estes dois, que aconteceu há alguns meados da década passada, que começou a gerar-se este problema de haver perdas registadas, e as perdas são registadas porque as normas prudenciais obrigam os bancos a registar essas perdas e depois a autoridade, a lei fiscal, não é sequer, não é questionado, a lei fiscal não permite o registro dessas perdas. E, portanto, o Estado está a enviar sinais contraditórios em dois braços da sua atuação, o que parece errado. Parece errado, além de tanto mais, quanto a preocupação da década passada de que houvesse uma grande discricionariedade nesse registro de imparidades ou perdas por parte dos bancos, está hoje em dia, creio eu, relativamente ultrapassada. Ora, assinalamos, portanto, como positivo que exista um regime legal em que, no fundo, na específica atividade dos bancos, que é o crédito, deixem de ser gerados ativos por impostos diferidos. Porque também todos temos a experiência recente de que, como esses ativos por impostos diferidos, dadas as normas de contabilidade aplicáveis à banca, acabam por ter que ser abatidos ao capital dos bancos, a existência destes DTAs provoca um problema de capitalização da banca. Problema que a lei de 2014 tentou obviar, mas só que a lei de 2014, creio eu, criou um problema adicional, que é que, para compensar esta garantia que o Estado acabou por dar da dedutibilidade dos DTAs, criou um regime que verdadeiramente não interessa nem ao Estado nem aos bancos, que é um regime de nacionalização parcial forçada, ou seja, em caso de existência de prejuízos contabilísticos, os bancos são obrigados a pedir o valor de uma parte dos seus DTAs, são obrigados a pedi-los imediatamente e são obrigados a deixar o Estado entrar no seu capital social. O Estado não está necessariamente interessado em tornar-se acionista maioritário de bancos que acabaram de ter prejuízos contabilísticos, e os acionistas dos bancos também geralmente não estão interessados em ver diluída a sua posição. Portanto, há aqui uma compensação que penaliza de facto os acionistas dos bancos, mas não constitui necessariamente uma vantagem para o Estado. Portanto, não se criarem DTAs e não voltarmos a colocarmos na situação de que levou à lei de 2014, esta solução talvez mal pensada, é que foi terminada em 2016, parece-me correto. Das audições aqui realizadas sobre esta lei, o princípio da aproximação entre a contabilidade e a lei fiscal tem merecido apoio generalizado. Há um conjunto de questões que têm sido levantadas e com as quais eu queria confrontar o Sr. Secretário de Estado. Em primeiro lugar, também a questão que a Sra. Deputada Inês Domingos acabou de referir, a questão dos fundos de pensões. E eu aí queria desde já dizer que a posição do Grupo Parlamentar do Partido Socialista é que, esta lei incide sobre imparidades que têm a ver com a atividade específica da banca, que é a concessão de crédito. E embora nós saibamos que os bancos têm efetivamente fundos de pensões que são substitutivos da Segurança Social, têm-no por razões históricas, não há nada de essencial ligado à atividade bancária que levasse a isso, e que, portanto, qualquer alteração do regime fiscal de registro de imparidades de fundos de pensões não devia ser um regime para os bancos, devia, se justificar, ser um regime em geral para os fundos de pensões. A segunda questão que eu tenho é relativa ao período transitório. O período transitório já aqui foi referido nas audições, que seria curto, por parte dos deputados, ou de deputados, e que, perdão, que seria longo por parte de deputados e que seria curto. Foi a posição da APB, também, de certa maneira, a posição da Ordem dos Tribunais de Contas, que além de sugerir eventualmente um período mais longo, sugeriu ainda um outro modelo de período transitório, totalmente, que seria um modelo em que o atual contingente de DTAs seria separado da contabilidade dos bancos, formaria, se quisermos, um bolo, e que esse bolo seria, teria um prazo relativamente longo, de mais de uma década, certamente, para ser abatido por forma regular aos lucros dos bancos, de forma separada daquilo que é a sua dedução de prejuízos. Ou seja, no fundo, que as imparidades do passado teriam um regime fiscal de dedução integralmente separado. E era sobre estas várias questões levantadas nas audições que eu queria a opinião do Sr. Secretário de Estado.
Obrigado, Sr. Deputado. Sr. Deputada Mariana Mortágua, por favor.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Cumprimento o Sr. Secretário de Estado. Nós não temos nenhuma questão de fundo relativamente a este projeto. Ele aproxima a legislação portuguesa dos regimes existentes, atualmente existentes na maioria dos países europeus, e mesmo aqueles que tinham um regime parecido com o português, excetuando talvez Espanha, que ficou com um regime híbrido um bocadinho esquisito, quase todos mudaram para a aproximação das regras contabilísticas, das regras fiscais. A única dúvida que poderia surgir tem a ver com o risco de sobreimparização, que hoje não se coloca, porque hoje não há um problema de os bancos estarem a sobreimparizar para pagar menos impostos ou abater a lucros. No futuro pode-se colocar tal como já se colocou no passado, por isso é que se criaram estas regras. E por isso gostaria de perguntar se nós temos confiança na legislação existente e no Banco de Portugal, que a tem que implementar e garantir que ela se aplica, para garantir que num futuro próximo não teremos problemas de sobreimparização com o objetivo de planeamento fiscal, pagar menos lucros, diluir lucros, diluir os impostos no futuro. E, portanto, sobre este regime, esta é a nossa preocupação. Temos outras questões sobre o regime aplicável, e já foi aqui mencionado, aos fundos de pensões e aos DTA, aos AIDs que foram gerados pela passagem dos fundos de pensões da banca para a Segurança Social, mas este decreto, na verdade, não diz respeito a esses ativos por impostos diferidos, diz unicamente respeito aos ativos por impostos diferidos relacionados com a concessão de crédito e os riscos de crédito. O que realmente nos preocupa não é o que este decreto faz, o que esta proposta faz, é o que esta proposta não faz. E o que ela não faz é encontrar uma forma de lidar com um estoque gigantesco de AIDs elegíveis. E essa é uma preocupação que nós temos, que o Governo agora entende que não tem, mas que já teve no passado. Porque eu lembro-me quando há 2 anos discutimos a possibilidade de introdução de uma norma no Orçamento do Estado, que acabou por não ir em frente e bem, porque na verdade era mais um benefício à banca que outra coisa, mas nessa altura um dos argumentos do Governo é que este estoque de 3.8, hoje deve ser menor, 3.8 mil milhões de AID que os bancos tinham, era uma bomba relógio sobre as contas do Estado e que punha em causa o futuro da receita fiscal, sem falar na possibilidade dos bancos poderem reclamar os créditos fiscais. E por isso parece-me que não vale a pena vir agora dizer que afinal não há problema nenhum com este estoque, ele é perfeitamente normal, é um problema do passado, quando nós sabemos que há 2 anos o Governo estava preocupado com ele e tentou lidar com ele. Não encontrou nenhuma forma, não quis lidar com ele, seja qual for a razão. Este estoque, e é por isso, não é este o objetivo desta audição, ainda assim para responder algumas questões que foram também levantadas, este estoque de 3.8 mil milhões de euros elegíveis constitui na prática uma ajuda de Estado. E foi isto que a Comissão Europeia disse quando mandou terminar o regime e quando instigou os países a não só terminarem o regime, como criarem soluções para o estoque que foi criado. Admitimos que não é possível simplesmente eliminá-lo, porque eliminando o estoque, elimina-se uma parte dos rácios de capital, do capital dos bancos, é por isso que é uma ajuda de Estado. O Estado está a ajudar a manter o capital dos bancos, dando direitos especiais a este stock da AED, é uma garantia do Estado este stock de AED, e é por isso que em vários países, como em Espanha e como em Itália, bem sem que em Espanha é um regime híbrido, em Itália não é, foi criada uma prestação patrimonial sobre o stock. E enquanto o stock durar, o Estado, no fundo, remunera, está a remunerar a garantia que está a prestar aos bancos. Os bancos têm aquela percentagem do capital que é garantido pelo Estado, mas pagam uma remuneração pelo risco que o Estado está a correr. Foi aqui dito que este regime não é bom para lado nenhum. Eu, por acaso, diria que ele é bastante benéfico para os bancos, mais até do que para o Estado. Porque há dois problemas associados ao stock. Um problema é os bancos virem reclamar os créditos ao Estado. E já o fizeram. A Caixa já o fez, o Novo Banco já o fez, o Haitong já o fez. Pelo menos que nós tenhamos conhecimento. E o Novo Banco já o fez em centenas de milhões de euros. Porque os bancos, sempre que têm prejuízo, podem reclamar ao Estado injeções de capital por conta destes AEDs que eles nunca pagaram como imposto, diga-se passagem, porque foram AEDs criados antes de prejuízo fiscal. Apesar dos bancos terem reclamado este dinheiro ao Estado, e o deputado Rocha Andrade tem razão, os bancos são obrigados a deixar o Estado entrar no seu capital, mas o Estado não é obrigado a entrar no capital. Aliás, o Estado não entrou no capital de nenhum destes bancos e também não tem grande interesse em fazê-lo. E por isso continuamos a injetar centenas de milhões de euros nos bancos por conta destes AED, sem nenhuma contrapartida relevante. Mas a segunda parte deste regime não é só as injeções diretas de dinheiro nos bancos com prejuízo. É o facto dos bancos poderem guardar os AED para descontar ao IRC futuro. E poder guardá-los durante o tempo que quiserem. Nunca são obrigados a ir a prejuízo fiscal. Podem esperar pelo bocadinho de lucro que vão ter daqui a 5 anos para gastar os AED e assim sucessivamente. E isto quer dizer que nós vamos ter uma perda de receita fiscal muito significativa ao longo dos próximos 5, 10, 15 anos. E é isso que nos preocupa e por isso é que apresentámos uma medida mitigadora deste enorme risco que foi corrido. Mas, como digo, acho que esta é uma outra discussão sobre o projeto em causa, sobre a proposta em causa. Não temos grandes dúvidas a não ser a questão da sobreimparização e da forma de acompanhamento do registro de imparidades.
Muito obrigada, Sra. Deputada. Para uma intervenção tem a palavra o Sr. Deputado Paulo Sá, por favor.
Obrigado, Sra. Presidente. Começo por cumprimentar o Sr. Secretário de Estado de Assuntos Fiscais e sobre o diploma que está em debate nesta audição, que é a proposta da Lei 178 de Governo, tinha apenas uma questão, que aliás já tínhamos levantado em plenário, que era a questão do prazo de transição. Tivemos aqui uma audição recentemente com a Associação Portuguesa de Bancos, em que o seu Presidente referiu que 5 anos para o período de transição era o mínimo dos mínimos, idealmente seria melhor um período mais alargado, 6, 7 ou até 15 ou 19 anos, chegou a referir esses números. Questionado porque é que os bancos precisavam de um período tão alargado, ou até porque é que precisavam de 5 anos, a APB deu, em minha opinião, no meu entendimento, uma resposta embrulhada, enrolada. Não consegui compreender exatamente porque é que os bancos não conseguiriam fazer a transição em 3 ou 4 anos. Insisti nessa questão, mas a resposta foi, como disse, provavelmente problema meu, não a compreendi e não percebi porque é que os bancos precisam de tantos anos para a transição e não poderiam acomodar o novo regime num período mais curto do que aquele que se encontra previsto na proposta de lei do Governo, que é 5 anos, não poderia ser, por exemplo, 3 ou 4. E, portanto, não tendo sido esclarecido pela APB, não sendo a APB capaz de me explicar porque é que precisava de um período tão grande e porque é que seria todo impossível acomodar num período mais curto, eu dirigia essa pergunta ao seu Secretário de Estado. Talvez o seu Secretário de Estado possa explicar as razões para que o período escolhido tenha sido 5 anos, aquele número e não outro, e porque é que não pode ser inferior, que problemas é que isso levanta, que dificuldades levantaria aos bancos, que tornaria impossível eles acomodarem-se num período mais curto. Não tendo obtido um esclarecimento, pelo menos que eu considere adequado por parte da APB, deixo ao Sr. Secretário de Estado REP tentar explicar esse período de 5 anos. E esta era a questão que tínhamos sobre este diploma específico. Sobre os DTAs elegíveis, eu presumo que isso será debatido na próxima audição com o seu secretário de Estado Adjunto e das Finanças, e portanto vou deixar as questões que tenho sobre essa parte dos DTAs elegíveis, que aliás não são considerados neste diploma para essa audição. Mas há aqui uma coisa que foi dita pelo seu deputado Fernando Rocha Andrade, que se não tivesse dita, eu poderia deixar passar, mas a partir do momento que foi dita, tem que ser clarificada na mesma audição. Não podemos esperar pela audição seguinte para clarificar aquilo que o seu deputado Fernando Rocha Andrade chamou de nacionalização forçada. Eu queria perguntar ao seu secretário, eu conheço a legislação, sei que essa possibilidade existe, mas o que eu queria perguntar ao seu secretário de Estado, apenas para esta questão ficar clarificada, é nas situações em que o regime de 2014, que figurou de 2014 a 2016, já foi utilizado e foram reembolsados ou utilizados DTAs, o Estado entrou no capital de algum banco, reclamou essa entrada no capital, ou seja, fez uso do mecanismo que o regime de 2014 prevê ou não? É que quando o Sr. Deputado Rocha Andrade fala de nacionalização forçada, deu a impressão, quem o ouvisse, de que é automático. O banco reclama os DTAs e imediatamente o Estado fica com uma parte do capital, fica acionista da banca. Não é automático. Eu queria saber se essa possibilidade foi utilizada em algum momento até ao momento, e isso permitirá clarificar a posição que foi assumida pelo Sr. Deputado Fernando Rocha Andrade e que se terá afastado daquilo que tem sido a prática nestes anos. E essa questão também que eu gostaria depois de ver desenvolvida na audição seguinte, mas nesta audição só para me informar se alguma vez essa possibilidade foi utilizada. Muito obrigado.
Muito obrigada, Sr. Deputado. Não registro mais nenhuma inscrição. Sr. Secretário de Estado, para responder, por favor.
Muito obrigado, Sra. Presidente. Gostaria, em primeiro lugar, de cumprimentar todas as senhoras e os senhores deputados e agradecer as questões que colocaram, que são fundamentalmente mais ou menos as mesmas dos diversos grupos parlamentares. Aliás, um dos pontos que me parece muito relevante neste tema, e penso que até é surpreendente para a maior parte das pessoas, não para nós que temos vindo a trabalhar muito ativamente neste tema, mas a verdade é que nós conseguimos chegar a uma proposta que é uma proposta que tem um consenso. É uma proposta que parte de um tema muito difícil de abordar. Eu já, aliás, uma das intervenções que tive a oportunidade de acompanhar aqui das audições que os senhores deputados fizeram, até alguém dizia que há muito pouca gente no país que fala sobre ativos por impostos diferidos, e a verdade é que nós conseguimos ir simplificando as questões de maneira a podermos atalhar e resolver os problemas que estavam subjacentes. E qual era o grande problema que nós aqui tínhamos subjacente e que é aquele que motiva esta proposta de lei? É que com a revogação do aviso 395 há um desfasamento do enquadramento fiscal que existe no Código do IRC com aquilo que é a realidade, o que na prática significa que as imparidades por risco de crédito, e já lá irei às outras, deixam de ter o tratamento fiscal adequado. E por isso era preciso preencher esse vazio. O preenchimento desse vazio foi sendo feito ao longo dos últimos 3 anos, como as senhoras e senhores deputados sabem, através da aprovação de decretos regulamentares que fundamentalmente mantinham o regime que estava no aviso 395 do Banco de Portugal. E todos os anos era dito nesse mesmo preâmbulo do decreto regulamentar que iria ser apresentada uma solução definitiva sobre o tema. Essa solução definitiva chegou agora, e chegou agora fruto de um trabalho muito sério que fizemos o Governo, mas com o Parlamento também, seja com os parceiros parlamentares, seja também nas discussões em plenário que tivemos sobre este tema e também com aquilo que o Governo fez, que foi também colocou à consideração, aliás nos termos da legislação em vigor, à consideração tanto do Banco de Portugal como da Associação Portuguesa de Bancos, este projeto a comentário, e penso que os deputados fizeram bem, permitam-me, Sra. Presidente, que o diga, em também querer ouvir as várias entidades. Não é fácil fazer uma estimativa em termos de receita fiscal daquilo que é o resultado deste diploma. Penso, aliás, que, parecendo-me bem que os senhores deputados tenham requerido à OTAU, penso que será difícil à própria OTAU fazê-lo, e aliás tenho a informação de que já pediram colaboração da Autoridade Tributária, porque a Autoridade Tributária possa ajudar, mas quero também
frisar que há múltiplas hipóteses que se colocam, e eu diria mesmo infinitas hipóteses que se colocam para fazer o impacto desta legislação, desde logo aquilo que é antever os resultados que os diversos bancos vão ter ao longo dos anos e que efetivamente vão impactar com esta realidade. Agora, o princípio que aqui está subjacente a esta proposta é um princípio de minimização das perdas de imposto. Porquê? Em rigor, quando estamos a falar de imparidades e de reversão de imparidades, estamos a falar de uma neutralidade do ponto de vista do imposto fiscal, porque é isto que à partida gera este efeito. O que há aqui é um desfasamento entre a altura em que a imparidade é considerada e a altura em que é que ela efetivamente se efetiva. E, portanto, há uma determinada altura em que o resultado, vou usar uma expressão mais simples, em que o resultado está mais empolado, e há uma altura em que depois o resultado é corrigido quando essa imparidade é reconhecida fiscalmente. Portanto, aquilo que eu diria é que, tendencialmente, um regime de imparidades tende a ser, do ponto de vista fiscal, um regime neutro. É a questão de saber se arrecada a receita mais cedo ou se arrecada a receita mais tarde. É evidente que depois isto não é tão direto, porque há situações em que há prejuízo fiscal, há lucro, mas o ponto é este. Aquilo que nós procurámos fazer com o período de adaptação, e começo já a responder a uma das questões que também transversal a outros grupos parlamentares, é evitar que a perda de receita fiscal ocorresse toda de uma vez só. Porque o que é que aconteceria se não houvesse período de adaptação? Se não houvesse período de adaptação, significaria que no ano zero todas as imparidades teriam que ser reconhecidas. Ora, se todas as imparidades teriam que ser reconhecidas fiscalmente nesse ano, significaria que nesse primeiro ano a receita fiscal seria totalmente afetada, para já não falar de consequências que seriam muito mais gravosas do ponto de vista do equilíbrio das contas dos próprios bancos que estavam adaptados ao sistema de uma determinada forma ao longo dos últimos 20 anos. E, portanto, o período de adaptação que nós temos visa também, não apenas, não permitir que o impacto do ponto de vista da receita se faça de forma abrupta e imediata. Por outro lado, há uma razão técnica. Nós, já quando foi a transição dos regimes em matérias contabilistas e fiscais, com a adaptação do Código de IRC às normas internacionais de contabilidade e ao CNC, em 2009 foi feito um período de adaptação de 5 anos. É normalmente o prazo que se considera adequado do ponto de vista técnico, repito, do ponto de vista técnico, para se poder fazer. Eu não posso comentar, ou melhor, eu percebo que os bancos até pudessem querer mais tempo, mas a nós pareceu-nos que nós deveríamos utilizar um referencial, que é um referencial que já existe. Como digo, nessas alterações para as normas contabilísticas em 2009, já se utilizou esse referencial de 5 anos e a nós pareceu-nos bastante adequado esse mesmo período. Permitam-me também que possa falar sobre a questão dos fundos de pensões ou dos benefícios pós-emprego. Nós quisemos tratar neste diploma aquela realidade que efetivamente havia uma lacuna na lei, que é as imparidades por risco de crédito. Aquilo que são as imparidades resultantes dos benefícios pós-emprego tem o tratamento no regime geral do IRC que está plenamente em vigor e efetivamente pode sempre ser alterado se entender que o regime não é adequado. Agora, não tinha a mesma questão que tem as imparidades por risco de crédito. Nas imparidades por risco de crédito há uma lacuna na lei que é preciso complementar. Na outra não há e, portanto, sendo uma realidade muito menor, sem comparação, muito menor em relação a esta realidade, nós considerámos que não era oportuno fazermos esta questão. Queria também, relativamente a uma questão que foi colocada pela Sra. Deputada Mariana Mortágua, que levanta uma dúvida bem pertinente sobre a questão da confiança no Banco de Portugal relativamente aos riscos de sobreimparização. Eu daria esta resposta em duas dimensões. A primeira é que esta solução que aqui está apresentada é uma solução que parte de um pressuposto de confiança do sistema. Não estou a falar deste governo em particular ou nesta administração em particular, estou a dizer do sistema como um todo no Banco de Portugal. Ou seja, nós ao fazermos aproximar o resultado contabilístico do resultado fiscal, o que estamos a dizer é que as imparidades foram determinadas e sancionadas e validadas por quem tem que o fazer, que é o órgão de supervisão, o Banco de Portugal, vão depois ser aceitos do ponto de vista fiscal. Isto traz uma responsabilidade, não adicional, mas é uma responsabilidade ao Banco de Portugal, que é exatamente a de verificar se as imparidades que são registadas são mesmo aquelas que devem ser registadas. E nós estamos em crer que esse registro e esse acompanhamento é feito de forma adequada pelo Banco de Portugal. Mas nós não deixamos só esta questão à confiança do Banco de Portugal, que temos que ter todos, enquanto sistema, no supervisor. Nós também procurámos, no artigo 28C, integrar normas anti-abuso relativamente à imparização, à possibilidade de sobreimparização para planeamento fiscal, designadamente quando estamos no domínio das relações intragrupo. E aí nós colocámos duas normas anti-abuso, que penso que a senhora deputada também conhecerá, que são as normas do número 7 e do número 8 do artigo 28C. E para já, senhora Presidente, penso que respondi. Se houve alguma questão que tivesse ficado, eu responderia de seguida.
Muito bem, é uma questão, a referência à intervenção do Sr. Deputado Fernando Rocha Andrade. Sr. Secretário Santos. Senhor Secretário de Estado, por favor.
Muito obrigado. Peço desculpa que, como agrupei as perguntas que eram feitas em conjunto, depois acabei por não responder. Relativamente à questão do Senhor Deputado Paulo Sá, o processo de concessão de crédito tributário e de conversão em direitos e dos direitos de conversão está regulado, ou seja, como se sabe, há um processo que começa com o depósito e que depois há 10 anos para exercer esses direitos de conversão, ou seja, essa entrada no capital, a haver, não é uma entrada imediata. Há ainda 10 anos para que esses direitos de conversão possam ser realizados. Relativamente à proposta, ao projeto de lei do Bloco de Esquerda, eu acho que não cabe a mim fazer o comentário a um projeto de lei apresentado por um grupo parlamentar e que está em discussão na Assembleia da República. Aquilo que posso dizer é que o projeto de lei, aliás, o Secretário de Estado Adjunto e das Finanças virá cá a seguir falar sobre esse tema. De qualquer forma, esse projeto de lei versa uma matéria diferente daquela que nós estamos aqui a fazer, ainda que conexa, como é evidente, mas é uma matéria diferente. Nós, aquilo que entendemos nesta sede é que era preciso preencher uma lacuna legal e é o preenchimento dessa lacuna legal que nós aqui trazemos e não trazemos aquilo que foi uma realidade que nesta legislatura, esta Assembleia, através da maioria parlamentar que suporta ao Governo, revogou o regime especial de ativos por impostos diferidos em 2016, tomou essa decisão e, portanto, é uma decisão que foi notificada à Comissão Europeia e penso que é nessa dimensão também que se deve avaliar este tema. Muito obrigado.
Muito obrigada, Sr. Secretário de Estado. Para uma intervenção tem a palavra a Sra. Deputada Inês Domingos, por favor.
Muito obrigada. 30 segundos. Eu vinha perguntar porque é que não foi neste regime incorporado um desincentivo à utilização da totalidade do período de adaptação. O PSD acha que, de facto, faria sentido tentar fazer isto de uma forma mais célere, até porque... Porque concordamos de facto que no final, com a solução, digamos, definitiva. E, portanto, seria para nós vantajoso chegarmos mais rápido à solução definitiva. E, aliás, o regime que foi escolhido é um bocadinho estranho, porque escolhem o regime transitório como default e o regime definitivo como optativo. Uma forma, ou se calhar se calhar fazer o oposto, pelo menos foi o que eu interpretei da lei, fazer o oposto já implicava, sem grandes penalizações, um incentivo a que o período de adaptação fosse, enfim, que o período de adaptação fosse reduzido por parte dos bancos. Mas se calhar não estou a perceber, mas acho que foi isto que eu percebi do desenho da lei.
Sr. Deputado Fernando Rocha Andrade, por favor.
Doutora, Sr. Presidente, eu mais perguntas neste momento, tenho aqui dois comentários sobre a questão da receita fiscal presente e futura. Ora, eu creio que o princípio em que nós temos todos que assentar é que este regime, fundamentalmente, como não altera as condições em que um determinado facto pode ou não ser uma perda ou um custo, no longo prazo, não altera a receita fiscal, é neutro. Pois, como disse o Sr. Secretário de Estado, depois há um conjunto infinito de possibilidades que, ou seja, o cálculo do efeito fiscal desta ou de qualquer outra regra implicaria conhecermos os resultados de todos os bancos envolvidos, pelo menos para a próxima década, que é somando os 5 anos do período transitório mais os 5 anos do prazo legal que são previstos. O que torna o exercício sempre um pouco arbitrário, porque o resultado depende daquilo que nós ponhamos nas hipóteses. Todavia, há um resultado que é fácil de calcular, que é, se não houvesse um regime transitório, todo o volume dos DTAs, das perdas em DTAs, era imediatamente incorporado como prejuízo, excederia largamente os lucros expectáveis da banca para os próximos 5 anos, reduziria a zero não porque há limites para a adoção de prejuízos, mas a tanto quanto pode reduzir a receita fiscal de IRC para os próximos 5 anos, e pelo caminho criava um problema grave de capitalização da banca que não é positivo. Finalmente, eu compreendo o alerta da senhora Mariana Mortágua e, aliás, até subscrevo. Este regime fiscal teve a ver com controlar a tendência da banca para a sobreemparização, ou seja, para empolar custos para fins fiscais. Há aqui umas normas anti-abuso. O Sr. Secretário de Estado diz que sistemicamente devemos confiar que o Banco de Portugal cumpra o seu papel. Eu não sei se essa é uma frase que merece assim a nossa adesão entusiástica nesta comissão parlamentar. Todavia, quer dizer, vamos ter alguns anos para aprender como funciona este regime e também vamos ter anos em que, felizmente, estou eu convencido a eventual tentação dos bancos para sobreavaliarem imparidades está fortemente condicionada não só pelo regime, mas pela percepção que o mercado tem hoje em dia dos bancos e, portanto, eu acho que para os próximos anos, para o horizonte visível, estamos relativamente livres de que os bancos, para poupar uns milhões nos impostos imediatos ou para adiarem o pagamento desses impostos, carregassem no registro contabilístico das suas imparidades.
Muito obrigada, Sr. Deputado. Não registro mais. Sr. Deputado Mariana Mortágua, por favor. Sr. Secretário de Estado.
Muito obrigado, Sra. Presidente, Sras. e Srs. Deputados. Sra. Deputada Inês Domingos, eu penso que o novo regime que nós propor é ele próprio desincentivador, é ele próprio incentivador para a migração imediata. Ou seja, aquilo que todos esperam é que quando a perda esteja registada do ponto de vista contabilístico possa ser logo reconhecida do ponto de vista fiscal. Isso é o maior incentivo que pode existir. Aquilo que nós fizemos, eu parece-me, sinceramente, acho que o mecanismo que nós fizemos, não para o período transitório, mas para uma coisa que nós não chamamos de período transitório propositadamente, é um período de adaptação. O que nós fizemos foi o seguinte, foi, há regras que existem desde 1995, e o que nós dissemos é que as regras que existem desde 1995 mantêm-se por mais 5 anos. E depois o que dizemos é que todos aqueles que quiserem podem migrar já neste exercício de 2019. E as questões para migrar têm a ver também com as novas obrigações de reporte que existem. Porque nós vamos ter durante alguns anos, em paralelo, dois sistemas de imparidades. Um que foi o constituído ao abrigo do 395 e outro constituído ao abrigo da nova legislação. O que obriga tanto os bancos como a autoridade tributária a ter duas contas. E por isso, a própria adaptação dos sistemas informáticos e dos sistemas declarativos é algo que é complexo e que, sendo complexo, é preciso dar aqui algum tempo para que todos eles se possam adaptar. Agora, nós estamos absolutamente convencidos que os bancos quererão, o mais rápido possível, migrar para o novo regime. E há uma coisa que é muito importante, é que esta opção é definitiva. Ou seja, quando largarem o regime atual e passarem ao novo regime, já não voltam atrás. E isto também é importante. Portanto, por isso é que é um período de adaptação. Ou seja, é um período em que, durante mais 5 anos, vigoram as regras que sempre vigoraram. Assim que os bancos tiverem ou as condições do ponto de vista das obrigações declarativas ou do ponto de vista da sua estrutura financeira de imparidades tiverem condições, migram para o novo regime e aí é definitivo. Eu penso que o passo que nós demos, e se me permite, Sra. Presidente, em conclusão desta audição, o passo que nós estamos aqui a dar é um passo muito importante e permitam-me dizê-lo e agradecer ao Parlamento, a todos os grupos parlamentares, naturalmente em particular aos parceiros parlamentares que discutiram muitas horas connosco este tema, mas também aos outros partidos que estiveram sempre abertos a discutir este tema de forma séria, que acho que conseguimos chegar ao fim deste processo com uma solução muito equilibrada, que é uma solução que serve o país. Não resolve os problemas de todos, Sra. Deputada Mariana Mortágua, mas resolve este problema que nos propusemos resolver. Muito obrigado.
Muito obrigada, Sr. Secretário de Estado. Eu não registo mais nenhuma intervenção. Agradeço ao Sr. Secretário de Estado e toda a equipa a presença aqui, a disponibilidade para responder às questões suscitadas no âmbito deste processo legislativo. E despeço-me.
Sim. Com amizade. Obrigado.